Primeiro da segunda. Podemos começar? Podemos começar?
Bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião agora que já temos um quórum alargado com a presença das senhoras deputadas. E vamos começar, conforme o habitual, pela apreciação e votação da ata número 330, referente à reunião de 8 de abril. Não sei se existe alguma objeção a esta ata. Se não houver objeção, damos então a mesma por aprovada, conforme o habitual. Ponto número 2. Distribuição para elaboração de parecer da proposta de lei número 316/12, que aprova o novo regime especial aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2015. O autor do parecer cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, ponto número 2. Cabe ao PSD indicar o ator.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Hugo Velosa.
Ponto número 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 313/12, procede à segunda alteração à lei número 50/12 de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, à segunda alteração à lei número 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, à primeira alteração da lei número 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das entidades intermunicipais e do associativismo autárquico, à primeira alteração à lei número 53/2004 de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentado o Fundo de Apoio Municipal, e à primeira alteração do Decreto-Lei número 92/2014 de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas no âmbito do ensino não superior, introduzindo clarificação nos respectivos regimes. É autor do parecer, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Conforme o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, trata-se de uma proposta de lei que visa alterar 5 diplomas legislativos e, concretamente, 19 artigos que depois o diploma os enumera individualmente. Basicamente, o que se pretende, de acordo com o Governo, com esta proposta de lei é reforçar o princípio da certeza e segurança jurídicas de aplicação e interpretação daquele conjunto de diplomas que promoveram, como todos sabemos, um conjunto de reformas no setor da administração local. Eu julgo que poderei afirmar que o relatório é factual e objetivo. Apenas me permitam salientar dois aspectos, além naturalmente daquele de concluir que o mesmo está em condições regimentais e legais para ser apreciado pelo plenário da Assembleia da República. Sem embargo, apenas duas notas. Uma, de que, tal e qual como aliás refere a nota técnica, deve ser consultada a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isso não consta do parecer de distribuição da senhora Presidente, que essa tenha sido feito, mas, portanto, eu presumo que os serviços o tenham feito, mas se não fiz os serviços, que agora certamente não será os serviços da COFAP, serão os serviços da Comissão da Mentora do Monitório do Poder Local, que é a comissão competente. Mas também aproveitando o facto de chamar a atenção que, em caso de aprovação na generalidade deste diploma, algumas das suas disposições são obrigatoriamente de votação na especialidade em plenário. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe algum pedido de intervenção adicional. Se não é, penso que podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parabéns ao senhor autor do parecer. Ponto número 4. Apreciação e votação... Ai, não está aqui o senhor deputado Pedro Filipe Soares. Acho que é melhor saltarmos para o número 5, que não está aqui o autor do parecer. Ponto número 5. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 815/12, que repõe direitos no acesso ao abono de família. É autor do parecer a senhora deputada Sónia Fartuzinhos. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros e caros colegas, este é um relatório simples. O projeto de lei é também um projeto de lei simples, ainda que sobre uma matéria importante. O Bloco de Esquerda fundamenta esta sua proposta com base nos efeitos das políticas de austeridade, com cortes salariais e prestações sociais, nas condições de vida das famílias em geral e das crianças e jovens em particular, e considera que uma das medidas que importa adotar para contrariar esses efeitos de empobrecimento das crianças e das famílias é exatamente a medida que propõe no sentido de repor direitos no acesso ao abono de família. Esta é uma medida e uma proposta de lei que será debatida esta tarde no plenário no âmbito do debate da natalidade e, portanto, o Partido Socialista reserva a sua posição para o debate de hoje à tarde. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se existe mais algum senhor deputado que pretenda usar da palavra. Se não, passamos então também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Este aqui, o ponto número 6, é a definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 835/12, que procede à quarta alteração à lei número 5/98, de 31 de janeiro, determinando um novo modelo de designação do Governador do Banco de Portugal e dos demais membros do Conselho de Administração. É autor deste projeto de lei o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, basicamente, pretende saber se os seus deputados parlamentares pretendem efetuar um conjunto de audições ou se podemos passar, desde logo, a um prazo para apresentar pedidos de alteração. João, eu estava a falar relativamente ao ponto 6, a definição da metodologia para a apreciação da especialidade.
É para a nossa proposta, a nossa sugestão é que o prazo de entrega de proposta seja na próxima segunda-feira e não temos nenhuma sugestão de audições, pensamos que não se justifica.
Portanto, a proposta do Sr. Deputado João Galamba é que exista um prazo para a apresentação de alterações até à próxima segunda-feira, 16 horas, 18 horas, por exemplo, pode ser. Se todos estiverem de acordo, damos esta proposta como válida e como aprovada. Segunda-feira, às 18 horas. Certo? Ponto número 7. Apreciação e votação de relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015. É relator o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, como os Srs. Deputados sabem, anualmente, ou melhor, todos anualmente, a Comissão Europeia apresenta o seu plano de ação exatamente para os 12 meses da sua atividade. E aqui o que é que ela faz? Faz, entre outras coisas, são aquelas, enfim, define aquilo que são as grandes orientações políticas de atuação, define aquilo que são as principais iniciativas a desenvolver, legislativas ou não legislativas, ao longo desses 12 meses. Define também aquelas iniciativas que estavam pendentes e que vão ser abandonadas ou alteradas e fazem a justificação e faz também depois uma análise da legislação que está em vigor. Ora bom, nós estamos em abril e o plano diz respeito exatamente a abril, a 2015, o que significa que estamos a fazer uma apreciação de um programa que já está em execução há mais de 3 meses. Diria que não há culpa do Parlamento português, nem desta Comissão em particular, pela circunstância de que o mesmo só foi enviado primeiro para a Comissão a 9 de janeiro de 2015. Depois, a própria Comissão de Assuntos Europeus só promoveu a audição pública que há sempre lugar sobre este programa de trabalhos na semana passada, quando convidou, inclusive, o Sr. Comissário para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, e ainda as deputadas ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro e Maria de João Rodrigues, bem como a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Maçães. O que é que isso significa? Significa que só depois de feita esta audição é que se elaborou o presente relatório. Mas isto tem outra particularidade, este parecer, ao contrário dos anos anteriores. E qual é essa particularidade? É a particularidade de ou várias particularidades. Uma delas é que habitualmente estes programas têm sempre muitas iniciativas, mais de uma centena, mais de uma centena. Neste ano de 2015, que é também o primeiro plano apresentado pela Comissão Juncker, o número de iniciativas é bastante reduzido, estamos a falar apenas de 23 novas iniciativas. Ora, a Comissão de Assuntos Europeus, o que é que nos pede? Pede-nos duas coisas, que digamos quais são destas iniciativas aquelas que devem merecer um acompanhamento, um escrutínio da nossa parte, e dentro dessas, quais são aquelas que devem ser prioritárias, para que depois, no final de todas as comissões, a Comissão de Assuntos Europeus diga, de entre estas todas, nós vamos fazer um escrutínio reforçado, mais próximo, de 6, 7, 5, 4 ou 3 iniciativas em concreto. Bom, o nosso trabalho está facilitado, que das 20, em vez de ter que escolher quais são as iniciativas entre mais de uma centena, é apenas em 23. Ora, isto reduz naturalmente o nosso campo de opção. E aqui o que nós, e aqui o que me cumpre dizer em termos de relatório, é que dentro dessas iniciativas competem a esta Comissão exatamente as seguintes iniciativas: Plano de Investimento para a Europa, a União dos Mercados de Capitais, o Quadro para a Resolução de Crises de Instituições Financeiras que não digam respeito apenas aos, que não aos bancos. A iniciativa 12 é o pacote de medidas com vista ao aprofundamento da União Económica e Monetária, iniciativa número 13, de um quadro anexo, que é a proposta de diretiva relativa à troca obrigatória de informações em matéria de decisões transfronteiriças. Ainda, a medida 14, plano de ação relativa aos esforços para lutar contra a evasão e fraudes fiscais, e ainda em conexão com uma outra ou outras comissões, a medida número 3, que é a revisão intercalar da Estratégia Europa 2020. A segunda particularidade, ou a terceira, se quisermos dizer, é como já estamos em abril, algumas dessas iniciativas já estão a ser escrutinadas por esta Comissão. Ou seja, nós estamos a dizer à Comissão de Assuntos Europeus que das novas iniciativas, estas nos competem. Só que nós já estamos a apreciá-las, algumas delas. E já estamos a apreciar as quais? Já está aqui em apreciação o Plano de Investimento para a Europa, a União de Mercados de Capitais, a proposta diretiva relativa à troca obrigatória de informações em matéria de decisões de transferência. Isto também já está aqui em apreciação nesta Comissão, ou em curso, o plano de ação relativo aos esforços para lutar contra a evasão e fraudes fiscais. Ora, o que sobra daqui são 3 novas iniciativas que ainda não deram entrada. E dentro dessas iniciativas, portanto, dentro destas iniciativas, o que nos pede a Comissão de Assuntos Europeus? Que digamos uma que nós achamos que é a mais importante. Bom, isto aqui naturalmente que é sempre alguma subjetividade. Pessoalmente, dentro das que sobram, diríamos assim, das medidas que sobram, eu sugeria que a Comissão acompanhasse com particular atenção aquela que é a iniciativa indicada como sendo a número 12, ou seja, a pacote de medidas com vista ao aprofundamento da União Económica e Monetária. E porquê? Por 3 ordens de razões. A primeira, porque estamos a falar de um conjunto de medidas que visa dar seguimento à avaliação das medidas de governação económica mais recentes, nomeadamente o Six-Pack e o Two-Pack. Depois, porque também aqui a própria Comissão Europeia prevê que, no âmbito destas medidas, estejam previstos incentivos para a realização de reformas estruturais, e, portanto, penso que é um argumento que acresce à importância para o reforço deste escrutínio. E ainda em terceiro lugar, porque este pacote de medidas, de acordo com a própria Comissão Europeia, permite-nos ou legitime-nos suscitar questões de soberania dos Estados-membros. E porquê? Porque a Comissão diz que as propostas que estão previstas para este pacote de medidas apontam para a criação de uma soberania comum em diversas áreas. Ora, isto pode suscitar questões de soberania nacional. Portanto, eu entendo por estas 3 ordens de razões, a Comissão deveria solicitar à Comissão de Assuntos Europeus que esta chamada iniciativa número 12, ou seja, este pacote de medidas com vista ao fundamento da União Económica e Monetária, seja objeto de acompanhamento prioritário. E, portanto, e nessas circunstâncias, portanto, concluo também dessa forma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira e apenas sugerir que fosse feita uma correção, uma ligeira correção, no final da página 8, no segundo parágrafo, a contar de baixo. Dada a necessidade de dar cumprimento ao solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus, entende o FAP que a iniciativa à qual deve ser dada prioridade é indicada como número 12. Eu presumo, até pelo conteúdo da conclusão número 4 e pela intervenção do Sr. Deputado, que eu queria dizer aqui, a iniciativa à qual deve ser dada prioridade no escrutínio é indicada no número 12. Portanto, a ideia é essa, daquilo até da sua intervenção, mas a falta dessa palavra no escrutínio muda dramaticamente o conteúdo daquilo que a COFAP entende. Portanto, eu sugeria que se pudesse por aí no acompanhamento ou no escrutínio.
Que a iniciativa qual deverá ser dada prioridade no escrutínio.
Pronto, e continua.
Não sei se existe mais algum pedido de alteração, com esta alteração sugerida pelo Sr. Deputado Paulo Sá e que foi aceita por parte do Sr. Deputado Relator, passamos à votação do referido relatório. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Penso que podemos ir outra vez ao ponto número 4, já estamos na presença do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Portanto, o ponto número 4 era a apreciação e votação de parecer sobre o projeto de lei número 807/12, que alarga às entidades que prosseguem atividades culturais a possibilidade de consignação de uma cota de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, o projeto de lei é simples e objetivo e o parecer também não é menos, creio eu. O objetivo do Partido Socialista é que o modelo atualmente vigente de qualquer cidadão singular poder descontar uma parte do seu IRS para uma entidade de cariz social possa ser alargado a entidades com cariz de atividade cultural. O parecer refere exatamente isso, dá os seus contornos de forma muito objetiva, por isso não há muito mais a acrescentar a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe mais, se não existe mais pedidos de intervenção, passamos à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 8. Apreciação e votação de relatórios sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu e ao Eurogrupo, Semestre Europeu 2015, análise dos desafios no domínio do crescimento, prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos e resultados das apreciações aprofundadas nos termos do Regulamento número 1176/2011 e o anexo documento de trabalho dos serviços da Comissão relativo a Portugal 2015, que inclui uma apreciação aprofundada sobre a prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. É relator o Sr. Deputado Vieira Silva, qual passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Portanto, os documentos que deram origem a este parecer são documentos que são conhecidos, Srs. Deputados, são documentos importantes e que estruturam, de alguma forma, aquilo que é a coordenação das políticas macroeconómicas no âmbito da União Europeia e da Zona Euro, no âmbito também daquilo que tem sido conhecido como o semestre europeu. Trata-se basicamente de dois documentos da responsabilidade da Comissão Europeia, um deles da análise aos desafios no domínio do crescimento, prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos, do ponto de vista geral, e um anexo, um relatório relativo a Portugal 2015, que inclui uma apreciação aprofundada sobre a prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. São documentos muito complexos do ponto de vista da sua natureza, já que se trata de não apenas apreciar a evolução da economia e da situação orçamental nos países da União Europeia, como também de formular um conjunto de recomendações no âmbito do já citado semestre europeu. Portanto, a metodologia que decidi seguir foi uma metodologia de procurar, tanto quanto possível, com o maior rigor possível, utilizando os próprios extratos dos documentos da Comissão, sintetizá-los e identificar os seus aspectos mais relevantes, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista da reflexão que é feita sobre a situação e das propostas que são feitas sobre a situação portuguesa. Julgo que não se justificará estar aqui a detalhar todos estes pontos. Aqui se incluem, nomeadamente, o conjunto de países que fazem parte dos diferentes grupos em matéria de risco e desequilíbrios, nos quais Portugal se encontra num grupo com a Croácia, a Bulgária, a França e a Itália. E depois trata-se também de uma apreciação realmente detalhada à situação portuguesa, que aqui é feita e que se enquadra numa orientação da Comissão Europeia que coloca como desafios principais aos Estados-membros da União Europeia 3, o estímulo ao investimento, o acelerar das reformas estruturais e prosseguir a responsabilidade orçamental favorável ao crescimento. Portanto, são estes pontos que são aqui sintetizados. Tenho consciência, senhoras e senhores deputados, que, com toda a certeza, nenhum dos deputados desta Comissão está plenamente de acordo com qualquer destes documentos e terá críticas a fazer às posições da Comissão Europeia, ainda que, provavelmente, oriundas de ângulos e de pontos de apreciação distintos. Eu também o teria, mas a opção que fiz foi tentar ser o mais objetivo possível do ponto de vista da identificação dos aspectos centrais dos documentos da Comissão. E, feito isso, a proposta que é feita é que, naturalmente, que este parecer a ser aprovado portanto, inclui a necessidade de acompanhamento por parte desta Comissão dos trabalhos referentes, nomeadamente ao chamado semestre europeu, e faz também uma proposta no sentido de, atenta à oportunidade política do escrutínio da presente iniciativa, sugerir o envio célere do relatório e subsequente parecer da Comissão de Assuntos Europeus às instituições europeias. Qualquer dúvida que os senhores deputados queiram colocar? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum pedido, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é nenhum pedido de informação, mas de ser aqui algumas notas sobre a elaboração deste relatório. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração do mesmo. Em segundo lugar, para dizer que nós compreendemos que elaborar este tipo de relatórios é sempre extremamente difícil. Tratam-se de documentos muito extensos e que, portanto, ou se põe lá tudo ou tem que se fazer opções. Naturalmente tem que se fazer opções. E sem pôr em causa que houve, e é patente que houve, um esforço de objetividade e de factualidade neste relatório. Isso é patente. Mas, naturalmente, que há sempre opções que são legítimas e são compreensíveis. E, neste tipo de relatório, quando se fazem opções, elas têm, ou têm algum, enfim, essas opções resultam ou transparecem um cunho partidário ou um cunho pessoal, até. E este tem também isso, e também se fosse eu a fazer, ou qualquer outro dos seus deputados, também o teria. Eu, por exemplo, reparei que as únicas notas de rodapé, quando se fala em questões estruturais, dizem respeito a matérias que o Sr. Deputado acompanha há muitos anos e com alguma acuidade, que são as matérias sociais, e, portanto, que é perfeitamente legítimo que tenha feito um reforço dessas posições. Portanto, mas isso não é nenhum objeto de crítica. Como eu digo, essa objetividade consta do documento. Apenas eu diria uma nota, eu diria que o documento, e só faço esta pequena referência quanto à análise que faz das questões estruturais. E o Sr. Deputado teve o cuidado, na análise que faz às questões estruturais, salientar todos os pontos de todas as matérias, de fiscalidade, quadro orçamental, pensões, sistema de saúde, políticas sociais, políticas de ensino e formação profissional, medidas estruturais para o aumento e competitividade, fez referência a todas, sem exceção. Mas há um capítulo que não fez nenhuma, e suscitou uma curiosidade, porquê? Que foi outras questões orçamentais, outras políticas orçamentais estruturais, peço desculpa. E aqui o Sr. Deputado não fez referência a nenhuma das outras políticas orçamentais estruturais. Não é objeto de crítica, é apenas, eu me interroguei, porque terá acontecido. Eu digo, normalmente, as páginas 43 e 44, do relatório. E, portanto, tem a ver com questões como as operações do setor empresarial do Estado, questões como a fusão das várias empresas públicas e a concessão de transportes, questões como as parcerias público-privadas, questões como as privatizações, o processo de privatizações, e ainda conjunto de reformas, outras reformas da administração pública, e onde fala nomeadamente nas tabelas remuneratórias únicas, nas tabelas únicas de suplementos. Repare, Sr. Deputado, apenas me suscitou a curiosidade de ter feito ao longo de todas as outras, de todas as questões estruturais, ter colocadas todas, e este subtítulo sobre outras questões, que também tem a sua importância, naturalmente, não vou dizer que tem mais do que as outras nem menos, não constar do documento. O documento não deixa de merecer a nossa total concordância, quanto à elaboração do documento, quanto às análises feitas pela Comissão, naturalmente, como devem imaginar, também nós temos as nossas objeções a fazer, que não vêm para aqui ao caso, porque elas também não foram retratadas. E bem, Sr. Deputado, apenas dar nota disto, não infira das minhas palavras nenhum juízo de valor negativo, porque ele é positivo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vieira Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os comentários, as sugestões e as apreciações que foram feitas. Eu apenas queria justificar a existência das notas de pé de página. Poderia ser pelo facto de facto a ser dizer respeito a uma área que eu de facto acompanho com interesse, mas também acompanho outras. A razão de ser foi mais porque não é muito vulgar. É talvez a primeira vez que nestes trabalhos da Comissão estes temas sejam tratados com a autonomia e com a profundidade que foram dados nestes documentos. Não há nenhuma razão para além disso. Como eu disse, este documento contém muitas apreciações com as quais eu me identifico, muitas outras, provavelmente até mais, com as quais não me identifico. Portanto, procurei que ele fosse equilibrado, se não o consegui. A minha penitência.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa ao Sr. Deputado Paulo Sá, mas não tinha-me apercebido que tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Vieira da Silva, e dizer que consideramos que o relatório é objetivo, embora nas escolhas dos assuntos e na profundidade de cada assunto a abordar, depende obviamente da escolha de cada de relator, mas isso não está em causa. Eu pedi a palavra por causa de duas questões que eu gostaria de colocar à consideração do Sr. Deputado Vieira da Silva. A primeira, na página 10, no parágrafo que começa em suma. Página 10... A frase que segue diz: o semestre europeu é um processo importante para garantir a coordenação integrada das políticas económicas a nível da União Europeia. No contexto em que se encontra esta frase, não é claro se é uma opinião do relator ou se é uma opinião da Comissão Europeia. Se for uma opinião do relator, a aprovação do relatório torna esta frase e o seu conteúdo como uma posição da Comissão e nós teremos dificuldade em subscrever isso. Se for uma posição da Comissão Europeia, a aprovação do relatório não vincula esta Comissão, continua a ser uma proposta da União Europeia. Portanto, eu propunha, e assumindo que o Sr. Deputado incluiu esta frase aqui, transcrevendo aquilo que é dito e assumido pela União Europeia, pela Comissão Europeia na sua comunicação, que se sugeria que pudesse identificar isto, a União Europeia, começar esta frase dizendo: a União Europeia considera que, e nesse sentido não teríamos nenhuma objeção à inclusão desta frase. Nas conclusões, apenas uma nota. No ponto 2, diz assim: atenta à matéria em causa de crucial importância para Portugal, face às conclusões e correspondentes recomendações específicas, propõe-se o acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros relacionados com a presente iniciativa, concordamos plenamente. A frase seguinte, o que segue, diz: nomeadamente o cumprimento das recomendações. Isto assume implicitamente a necessidade de cumprir ou de aplicar aquilo. Eu queria sugerir-lhe uma formulação diferente, que não muda o conteúdo, mas que nos facilitava uma adesão a este ponto, que era, em vez de nomeadamente o cumprimento das recomendações, nomeadamente a implementação das recomendações e a correspondente avaliação. O conteúdo é o mesmo, mas não deixa implícito a necessidade de cumprir as recomendações, porque há até muitas recomendações com as quais o PCAP discorda e se opõe frontalmente. Portanto, são estas duas sugestões que eu fazia ao Sr. Deputado Vieira da Silva, cujo acolhimento nos permitiria votar favoravelmente este seu relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Vieira Silva, não sei se quer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Paulo Sá, começando pela última, eu pessoalmente não tenho de confessar a minha profunda antipatia pela palavra implementar, pelo verbo implementar, mas também a minha imaginação não era aqui nenhuma outra, mas percebo a questão que é colocada e não tenho nenhuma objeção que o cumprimento seja substituído pela implementação, apesar de eu ficar relativamente infeliz com o facto, apenas por razões de natureza semântica. Relativamente à questão que colocou face ao semestre europeu e à sua importância para garantir a coordenação integrada das políticas económicas, bom, concordemos nós ou não. Não sou capaz agora de dizer se isto é uma citação ou uma semicitação, parece-me que não, é uma assunção que se retira daquilo que são as opções da União Europeia e das estruturas representativas da União Europeia em matéria de política económica. Eu percebo também a questão colocada pelo senhor deputado, provavelmente poder-se ir ao encontro das suas preocupações se pusesse qualquer coisa do tipo. O semestre europeu é, no âmbito da União Europeia, considerado no âmbito do âmbito da União Europeia um processo importante para garantir a coordenação das políticas integradas, e portanto ficaria de uma forma mais universal, se é mesmo assim, porque concordemos ou não com o processo. Eu também tenho algumas reticências e muitos pontos de concordância. Julgo que ninguém nega que ele tem hoje um peso muito marcante na nossa vida coletiva, enquanto cidadão, enquanto membros, Estados-membros da União Europeia, e cada um de nós enquanto cidadão dessa União. Se estivessem de acordo, faria essa proposta, que o semestre europeu é considerado, no âmbito da União Europeia, um processo importante para garantir. E penso que dessa forma...
Obrigado, Sr. Deputado. Então, com estas pequenas alterações acolhidas por parte do Sr. Deputado Vieira da Silva, iria pôr à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por... A favor. Ok. Portanto, o relatório foi votado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Distribuição para a elaboração de parecer do relatório do Governo Banco de Portugal na União Europeia 2014. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Jorge Paulo Oliveira. Muito bem. Ponto número 10. Votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP com vista à realização, no âmbito da COFAP, de um conjunto alargado de audições sobre a fiscalidade das grandes empresas nacionais e multinacionais que operam em Portugal. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento original já foi apresentado, até objeto de debate, não vou voltar a isso, portanto penso que todos temos presente a motivação que foi na altura apresentada para esse requerimento. Este requerimento adicional, complementar, surge na sequência da discussão à vida relativamente ao número de audições que se propunham no requerimento original, que eram, creio, 57, levantando algumas dúvidas por parte de alguns grupos parlamentares o número de audições. Depois de uma ponderação e reflexão sobre esta matéria, apresentamos este requerimento complementar ao anterior, portanto não tenho aqui a motivação porque já está no anterior, e reduzimos significativamente o número de audições propostas. Relativamente às empresas, e entendemos que num conjunto de audições sobre a fiscalidade das grandes empresas, obviamente que as grandes empresas são centrais nesta iniciativa e é necessário ouvir as grandes empresas e analisar as suas práticas, as suas políticas, o seu relacionamento com as questões fiscais. Portanto, entendemos que tem que haver audições às grandes empresas. No requerimento original propunham-se as 20 do PSI 20 mais 25, ou seja, 45, aqui reduzimos o número para 20 empresas, consideramos, quer pela sua dimensão, quer pelo seu impacto na economia, quer pelo número de trabalhadores, mereceriam no conjunto e no âmbito da fiscalidade, de uma de audições da fiscalidade sobre grande empresa, mereceriam ser destacadas e audições particulares. Portanto, propomos audições individuais a cada uma destas 20 empresas. Relativamente às restantes entidades, propusemos, e até no sentido que aqui foi sugerido por outros grupos parlamentares, a sua agregação, tendo uma audição conjunta para os sindicatos, para as ordens e para a Associação Portuguesa de Consultores Fiscais, uma audição conjunta para os auditores, uma audição que tem que ser isolada, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, pelas características próprias desta entidade e como ela se enquadra no combate à fraude e evasão fiscal, uma audição conjunta com diversos especialistas, nomeamos aí alguns, mas com abertura, e depois, nomeadamente, uma audição para finalizar com os membros do Governo, e parece-nos evidente que teria que ser a Ministra de Estado e das Finanças e o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que é o Secretário de Estado que acompanha mais diretamente estas matérias. Portanto, isto reduz substancialmente o número de audições propostas inicialmente, talvez não reduza tanto como alguns seus deputados na altura indicaram, porque sugeriram que isto pudesse ser feito num dia uma única audição, mas eu gostava de enfatizar este tema, isto mereceu uma reflexão profunda da nossa parte, que audições sobre a fiscalidade das grandes empresas não pode prescindir de ouvir as grandes empresas, isso não é compatível com meter 100 pessoas no Senado e depois ouvi-las todas conjuntamente, e portanto entendemos que, pelo menos este conjunto de empresas significativas no tecido económico português deviam ser ouvidas. Portanto, é esta a nossa proposta complementar ao requerimento que foi apresentado, com colocamos à consideração dos demais grupos parlamentares. É esta a nossa proposta que gostaríamos de manter e defender aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
As despesas... Sr. Presidente, senhores deputados, compreendemos o esforço que o Sr. Deputado Paulo Sá faz na reestruturação do seu requerimento de base, mas para nós continua a ser um requerimento que o tema é relevante, mas o conjunto de audições proposto é completamente desproporcional face ao nosso programa de atividades e ao momento que nós estamos a viver. Aliás, todos nós sabemos que há até a intenção das direções dos grupos parlamentares que a sessão legislativa, que os trabalhos da sessão legislativa não se prolonguem pelo mês de julho adentro, porque entramos em período de pré-campanha e, portanto, na prática estamos com pouco mais de 2 meses de trabalho. Temos um debate intenso com o programa de estabilidade que vai dar entrada, vislumbram os outros documentos legislativos e depois, quando se faz a seriação, cresce que mesmo neste esforço, quando se faz a seriação, tem sempre um caráter de subjetividade. Porquê estes auditores e porque não outros? Há outras empresas relevantes na área da auditoria. Porquê estas empresas e porque não outras? Que há outras empresas de grande dimensão. E, portanto, achamos que o assunto da fiscalidade poderá até ser questionado no momento em que a senhora ministra cá regressa, salvo erro, está marcada para o dia 27 de maio, salvo erro, a audição regular, e certo que essa pode ser uma das questões relevantes a debater com ela. Aliás, no próprio programa de estabilidade, que tem uma componente fiscal relevante, é outra das questões que pode ser debatida no plenário, na comissão, etc. Portanto, senhor Presidente, nós iremos recusar este requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, já na continuação da discussão que tivemos, de facto, aquilo que se passou foi que vários grupos parlamentares exprimiram reservas, até sobre a compatibilidade deste requerimento com o nosso plano de atividades. Eu compreendo o esforço que o deputado Paulo Sá fez, mas, de facto, a incompatibilidade mantém-se, até porque estamos a falar de um programa de trabalhos que iria demorar no mínimo 2 ou 3 meses e consumir na totalidade a Comissão de Orçamento e Finanças, o que me parece que nesta altura é completamente incompatível com o nosso plano de trabalhos. Em todo caso, ainda que assim não fosse, e também por uma questão de franqueza parlamentar, eu diria ainda que assim não fosse, me parece que, depois de uma reforma do IRC que não é assim tão antiga como isso, me parece que qualquer audição nesta matéria deve ser feita com esse enquadramento, porque nós não podemos estar a fazer reformas, depois fazer audições como se não houvesse reformas e não haver alguma estabilidade naquilo que estamos a fazer, sem prejuízo de facto as reformas merecerem balanços. Agora, das duas umas, aquilo que queremos é discutir a fiscalidade das empresas, então eu acho que temos que ouvir não só grandes empresas, mas todo o tipo de empresas. Se aquilo que queremos é discutir só a fiscalidade, de facto, das grandes empresas, então eu acho que para ser bem feito teríamos que também fazer um estudo comparativo e ouvir empresas sobre aquilo que é o cenário fiscal noutros países. Porque nós não estamos sozinhos no mundo e não é possível discutir a fiscalidade, seja das grandes, seja das pequenas empresas, se olharmos para a fiscalidade e para aquilo que ela é noutros países. Nestes termos e não naqueles que são propostos, haveria até abertura para votarmos, mas noutro momento, porque este é um trabalho que demora, nestes termos, 3 a 6 meses a ser feitos e, com toda a franqueza, são 3 a 6 meses que nós não temos neste momento o calendário parlamentar.
Obrigada, Sra. Deputada. Se não existirem mais pedidos de intervenção, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que compreendo as posições assumidas pelo PSD-CDS, embora discorde. E entendemos, e tivemos a oportunidade de dizer aqui, que entendemos que a Comissão, além do seu trabalho regular, normal, de rotina, que tem a ver com as iniciativas legislativas apresentadas pelos governos ou pelos grupos parlamentares, as audições anuais, deveria ter também a preocupação de abordar grandes temas e analisar e aprofundar esses grandes temas. Obviamente que entendemos e compreendemos que possa haver prioridades distintas por parte de diferentes grupos parlamentares. Nós, a nossa proposta era que se ouvisse as grandes empresas, não era as empresas em geral, uma preocupação específica com as grandes empresas, enquadrado, obviamente, na recente reforma do IRC, mas não só, por exemplo, os estatutos de benefícios fiscais também é extremamente relevante para esta matéria. E, portanto, era uma prioridade nossa, um entendimento nosso. Apresentamos este requerimento, compreendemos, como disse, as objeções levantadas pela maioria, discordamos, portanto, mantemos o requerimento. Senti, ou pressenti haver uma certa abertura noutro contexto, pós, numa nova sessão, numa nova legislatura, voltar a abordar estas questões. Na altura logo se verá se hoje for chumbado, como aparentemente irá ser, visto o PSD e o CDS já terem demonstrado a sua oposição à aprovação do requerimento. Teremos a oportunidade, se isso acontecer no futuro, de voltar a propor e a analisar esta questão e até outros temas que nós entendemos que são muito importantes do ponto de vista da abordagem, da análise sistemática, aprofundada que a COFAP deve fazer, não se limitando apenas à sua rotina, que é importantíssima, obviamente, a participação no processo legislativo, mas achamos que a COFAP deve ir mais longe no aprofundamento destas questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, agradeço. Srs. Deputados, só em complemento àquilo que diz o Sr. Deputado, efetivamente, nós concordamos que, para além do processo legislativo intenso que a COFAP tem, deve haver espaço para uma reflexão fora da espuma dos dias, mais profunda, sobre temas da nossa economia. Isso deve ser enquadrado no plano de atividades da própria Comissão, que costuma ser aprovado no início de cada sessão legislativa, ali por volta de 15 de setembro ou 15 de outubro, quando reabre normalmente o Parlamento pós-férias. Este ano foi muito sobre a dívida, mas concordamos que quase que anualmente um tema podia ser escolhido para ser o tema genérico do trabalho da Comissão nesse ano, com um conjunto de audições, seminários, convite até a personalidades estrangeiras, e até se poderia acordar, mas já sabe para quem cá estiver, que depois, no fim da sessão legislativa, haveria o balanço de todo o trabalho que fosse concluído. Mas, de facto, é um trabalho intenso, porventura relevante, mas que a ser desenvolvido a partir de maio, quando nós estamos já no fim da sessão legislativa, é que nos parece pouco oportuno.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi recusado com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e votos a favor do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Ponto número 11. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com vista à audição do responsável da área da segurança informática da Autoridade Tributária, Dr. José Morjão Oliveira, no âmbito das audições sobre a lista VIP de contribuintes. Podemos votar em conjunto o ponto número 11 e o ponto número 12. Então, votamos este requerimento e também votamos o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, com vista também à audição da Direção da Auditoria Interna da Autoridade Tributária e Aduaneira, doutora Cássio Pinto, também no âmbito da mesma matéria, ou seja, a denominada lista de contribuintes VIP. Sr. Deputado Pedro Filipe.
Sr. Presidente, de forma muito simples, este tema tem sido escalpelizado nesta comissão. Ainda na semana passada, em conjunto com a comissão, tivemos uma reunião para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É cada vez mais visível que há um conjunto de respostas que vão ficando consecutivamente sem ser dadas e que, do nosso ponto de vista, a pessoa em causa que nos pode esclarecer é o Dr. José Morjão Oliveira e, por isso, pedimos a sua vinda cá à Comissão. De todas as conversas que têm sido, a não ser que haja aqui uma vontade da maioria de impedir esta audição, que me parecia, obviamente, dentro daquele esforço que esta Comissão tem feito, eu ia até eximir-me de tecer mais comentários, porque eu creio que ela se justifica por si só. A maioria, se não aceitar, é por motivos puramente políticos e não por vontade de esclarecimento ou de apuramento da verdade. Porque de todas as indicações que têm sido dadas, o ponto-chave para a implementação do tal filtro, ou o que se queira chamar, que criou a lista VIP, ou a shortlist VIP, ou o clube de elite VIP, como também quisermos chamar aqueles quatro nomes, é o Dr. José Morjão Oliveira. Por isso, a sua vinda cá a esta comissão é o passo que falta para podermos dar sequência ao caminho no apuramento da verdade. E por isso esperamos que ele possa ser aprovado o requerimento para podermos ouvi-lo cá. Da nossa parte acompanhamos, e já faço uma intervenção no que toca ao requerimento do PCP, acompanhamos este pedido, acho que eles são complementares e por isso, da mesma forma como anteriormente também já ouvimos, quer o Presidente da Autoridade Tributária do Missionário, quer o Subdiretor, neste caso também deveríamos ouvir quer o Dr. José Morjão Oliveira, quer o Dr. Cássio Pinto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, também, até porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já contextualizou, nós tivemos a audição, o relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que confirma a existência desta lista VIP, a sua implementação, até as consequências que resultaram da sua implementação, mas o relatório, de princípio ao fim, falando e relatando intervenções que houve da parte, quer da área de informática, da área de segurança informática, quer da autoria interna, sob a operacionalização deste procedimento, não apura, e a própria Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que não conseguiram apurar, com os elementos recolhidos, se esta operacionalização, que teve como intervenientes diretos, quer a área de segurança informática, quer a direção da auditoria interna, se agiram espontaneamente ou se agiram, digamos, cumprindo ordens. Não foi possível apurar isso, nem o seu contrário. Foi uma expressão até da senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Agiram por modo próprio, quer um serviço, quer o outro, quer o Dr. José Morjão Oliveira, quer o Dr. Acácio Pinto, cumpriram ordens, e se cumpriram ordens de quem? Não há provas recolhidas, documentais, nem nas entrevistas, que transpareçam no relatório. E, portanto, é um mistério. E só pode ser resolvido, portanto, no âmbito da Comissão, ouvindo as pessoas envolvidas, e neste caso são os responsáveis da área de segurança informática, central na aplicação, na implementação do sistema informático, e a área da auditoria interna da Autoridade Tributária Aduaneira, que recolheu depois as informações e lhes deu seguimento nos processos disciplinares. Até há uma curiosidade, há uma troca de e-mails, que nesse relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que uma destas entidades pergunta ao outro, então quem é que vamos pôr na lista? E o outro na resposta diz sim, aguardo que me digam quem são os nomes da lista. E, portanto, estas questões só podem ser esclarecidas na ausência de prova documental recolhida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ouvindo os intervenientes, questionando-os, confrontando-os com aquilo que foram as suas iniciativas, quem tomou a iniciativa, se receberam ordens ou não, se agiram espontaneamente, e nesse sentido concordo com aquilo que foi dito com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, são dois requerimentos
complementares, porque são duas, relativos a duas pessoas que presidem os dois serviços que foram centrais, nucleares, na implementação da lista VIP. E, portanto, nesse sentido, entendemos que seria útil para o esclarecimento de todo este processo ouvir estes dois intervenientes e, portanto, também, obviamente, subscrevemos a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Se não houver mais pedidos, há Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, as comissões parlamentares não têm por hábito chamarem ou convidarem a pronunciar-se e a depor no Parlamento funcionários da administração pública. O normal é chamar governantes e dirigentes máximos da administração pública em caso de necessidade, seja da Polícia Judiciária, por exemplo, no âmbito da Primeira Comissão, ou no nosso caso, por exemplo, entidades reguladoras. Não é normal chamarmos funcionários intermédios da administração pública, por mais relevantes sejam as suas funções, a depor. Isso ocorre, sobretudo, no âmbito das comissões de inquérito. Muito bem. É porque aqui é, sobretudo, a responsabilidade política que está em causa. E, nesse sentido, perante a polémica que foi pública sobre esta matéria, nós demos o consenso de imediato, e até fomos nós que requeremos, que o Governo aqui estivesse, que aqueles que apresentaram a demissão aqui tivessem a explicar, e as entidades sindicais que colocaram o problema na esfera pública e a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados que esteve a avaliar a questão. Resta-nos, neste momento, aguardar que a IGF se pronuncie e que torne público o seu relatório. Aquilo que nós apuramos e todos os esclarecimentos que foram dados foram todos no mesmo sentido. Ou seja, o Governo salientou que não deu nenhuma orientação, nem sabia de nada. Os senhores diretor e vice-diretor-geral argumentaram e deram sua palavra de honra que não receberam nenhuma instrução do Governo, nem transmitiram ao Governo nenhuma posição. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não encontrou nenhuma evidência que alguma instrução tivesse sido dada pelo Governo. Portanto, há aqui uma coerência de todos os depoimentos, com exceção de uma suspeição, foi do sindicato, disse que não acredita, mas isso já nada se pode fazer, quando estamos numa questão de fé e não numa questão de prova, cada um tem a sua, pronto, paciência, é a vida. E, portanto, nós não vemos necessidade de prolongar este folhetim e, por isso, não viabilizaremos o nosso voto estes requerimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Sr. Deputado Duarte Pacheco teve aqui, a dada altura, uma frase bastante interessante, vinda da sua pessoa neste processo. O que está aqui em causa é a responsabilidade política. De facto, é a responsabilidade política que está desde o início aqui em causa. E é exatamente a esta responsabilidade política que nós temos assistido a uma constante fuga e a um não retirar de consequências. E nós ouvimos aqui vários testemunhos ao longo deste processo, nomeadamente um testemunho em que é dito, e relembro aqui que foi chamada a atenção da pessoa que o proferiu para a especial gravidade daquilo que estava a dizer. Nesse testemunho, essa pessoa diz que haveria ordens fornecidas diretamente, pessoalmente, por um membro do Governo, ou uma destas pessoas cuja audição se está a pedir exatamente agora, o Dr. José Morujão Oliveira. Essa informação foi várias vezes contradita. Quando ouvimos aqui a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Sra. Presidente não disse não ter havido intervenção, disse não ter encontrado evidências materiais dessa intervenção. Contudo, relembro que há aqui um testemunho em que se diz existirem até pessoas que teriam assistido a essas instruções e que, portanto, poderiam testemunhar essa informação. É evidente que tudo isto, neste momento, já está num outro patamar, inclusive o Ministério Público estará a tomar as devidas providências de averiguação e as coisas já estão todas neste patamar. Contudo, apesar de todo este processo e da forma como ele decorreu e do que daí ainda vai decorrer, nós vemos com bons olhos que sejam aqui chamados estes dois responsáveis, tanto mais que durante a audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados foram várias vezes citados os seus nomes e ao longo do próprio relatório é citado o nome. E chega-se até, inclusive, aqui à conclusão que seriam pessoas que, sobretudo o Sr. Dr. José Morujão Oliveira, que teria um poder para lá daquele que é o poder da sua função, que seria o normal poder do exercício da sua função. E se a intenção é o esclarecimento, nós não vemos como objetar a audição destes dois responsáveis, sobretudo o responsável pela área de segurança informática da Autoridade Tributária, que é várias vezes citado e implicado no processo, com especial gravidade, num exercício que até se poderia, do qual até se poderia aferir uma usurpação do poder que lhe advém do exercício de funções. Portanto, não vejo aqui porque não ouvir, se o interesse for o esclarecimento, vinco mais uma vez, se o interesse for o esclarecimento de toda esta história, que é uma grande atrapalhada, de facto, mas que, a devido tempo, tudo há de vir também à tona e tudo se há de esclarecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, eu concordo genericamente com aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas eu acrescentava até uma coisa. Porque, a primeira, eu lembrava que nós já tivemos muitas audições sobre este assunto e, portanto, não houve de maneira nenhuma qualquer obstaculização ao esclarecimento da questão, muito pelo contrário. Até porque, quanto mais se ouve, mais se confirma aquilo que o Governo disse desde o primeiro dia, é que não havia qualquer conhecimento sobre esta matéria, nem qualquer instrução sobre esta matéria. Portanto, eu acho que quem acusa depois é que cumpre produzir a prova, digamos assim. E a verdade é que, por mais que se queira acreditar noutra coisa, e cada um tem absoluta liberdade das suas convicções, mas não tem absoluta liberdade dos seus factos. E os factos, para aquilo que apontam, é que não há, de facto, nenhum conhecimento ou nenhuma instrução sobre esta matéria. Mas se de facto aquilo que se pretende é o esclarecimento cabal, bom, então eu acho que é da mais elementar sensatez aguardar-se por um relatório, que aliás deve ser relativamente rápido, da Inspeção-Geral de Finanças. Aquilo que eu acho que não faz sentido é continuarmos com esta novela, digamos assim, sem aguardar por este relatório, que pode até trazer novos factos que depois obriguem até a repetir audições ou a repetir alguma diligência. Portanto, eu acho que não faz sentido estar a discutir isto neste momento. Aquilo que faz sentido agora é aguardar-se pelo relatório da IGF e então depois voltamos a abordar o assunto. Se for caso disso, como é óbvio.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que foi dito, quer pelo grupo parlamentar do PSD, quer pelo CDS, importa relembrar aqui que o relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados aborda e demonstra a existência de um conjunto de situações extremamente graves que se passam na Autoridade Tributária de onde é, e não é só a lista VIP. Lendo com atenção o relatório e tendo presente a audição que fizemos à Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, há um problema da lista VIP, mas o problema vai muito mais longe do que isso. Há indícios fortes e prova documental de que são tratados dados na Autoridade Tributária Aduaneira à margem da lei, sem autorização e sem até conhecimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, o problema é muito mais vasto que a lista VIP e é arrepiante, quando lemos aquele relatório, vermos o tipo de procedimentos que estão a ser seguidos relativamente aos dados fiscais dos contribuintes na Autoridade Tributária e Aduaneira. Portanto, este é um elemento central. Portanto, o problema é muito mais abrangente neste momento que a lista VIP.
Diz o Sr. Deputado Duarte Pacheco que é a nossa prática ouvir os membros do Governo e os dirigentes máximos de serviço. Mas no, neste caso concreto foi o que fizemos. Chamámos um membro do Governo que disse desconhecer quer a existência da lista VIP, quer todos estes problemas que posteriormente a Comissão Nacional de Proteção de Dados tetou. O governante direto, que tutela diretamente o serviço, diz desconhecer. Chamamos os diretores, os seus dirigentes máximos, que se demitiram, o diretor e o subdiretor. Um e outro disseram desconhecer a existência da lista VIP, até negaram a sua existência, reconhecendo que teria havido apenas uns testes, talvez, mas não dá mais do que isso. Também não fizeram referência àqueles dados que posteriormente foram denunciados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou seja, as FIAs máximas desconheciam o que se passava, ou alegaram desconhecer na Comissão. E, portanto, ouvindo os governantes e as FIAs máximas que disseram anteriormente à divulgação do relatório que não conheciam nada destes elementos, bem, é natural, é que se tenta então escrutinar, descendo na hierarquia. E são estas pessoas, porque o relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados as identifica diretamente como sendo as pessoas que operacionalizaram um conjunto de procedimentos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados considera legais e vai além da lista VIP. São estas os intervenientes diretos. Ora, quando o dirigente político, o secretário de Estado, diz que desconhece, os dirigentes máximos que, entretanto, se demitiram, dizem que desconhecem, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados identifica estes serviços e estas pessoas como intervenientes diretos naquilo que são, aparentam ser, fortes indícios de ilegalidades, parece-me natural que a Comissão, descendo deste ao nível inferior, e os ouça para saber mais detalhes sobre o que está a passar, sobre aquelas denúncias feitas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, sobre se isto são iniciativa dos próprios, digamos, espontaneamente que decidiram fazer isto, ou se há orientações superiores, dentro ou fora dos serviços. Parece-me naturalíssimo que se ouça estas pessoas, mesmo não sejam os dirigentes máximos da autoridade tributária, nem membros do Governo, mas penso que decorre naturalmente da própria sequência de audições que fizemos e do relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é vacilador relativamente a todas estas matérias. Portanto, penso que ganharíamos muito nestas audições relativamente ao conhecimento que temos não só da lista VIP, mas de todos os problemas gravíssimos que foram detectados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente ao tratamento dado aos dados fiscais dos cidadãos, ouvindo as pessoas que, aparentemente, no terreno, foram aquelas que implementaram todos estes mecanismos, instrumentos que violam ou aparentam violar a lei. E, portanto, não aceitamos os argumentos apresentados pelo PSD e CDS. Poderão decidir votar, rejeitar os requerimentos e não ouvir estas pessoas. Mas penso que os argumentos apresentados não colhem, não demonstram a falta de necessidade de ouvir estas pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós já estamos habituados que nas lides com que nós diariamente nos deparamos há duas formas das pessoas se convencerem. Uma é pelos factos, e os factos muitas das vezes são incontornáveis e têm um peso tal que dá para as pessoas, analisando-os, se convencerem de alguma ideia. Outra é pela política, e a política muitas das vezes é uma questão de fé. E por isso nós já percebemos que a política convenceu quer o PSD, quer o CDS, porque os factos têm tudo para deixar dúvidas. Mas como a política muitas das vezes suplanta os factos, nós neste momento vemos que a política e a sua subserviência à política é o que determina a posição do grupo parlamentar do PSD e do CDS. Não é a vontade de esclarecer, porque percebemos que qualquer argumento utilizado é facilmente desconstruído. Então, mais aquele de que nós não podemos ouvir estas pessoas que elas são técnicas dentro da autoridade tributária. Também era o diretor-geral, ou o subdiretor-geral também o eram. Eram técnicas. Estão referenciados no relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estão inequivocamente ligados a todo este processo e aparecem em todo este processo como elementos-chave. Se o objetivo é chegarmos à verdade, com toda a transparência, então a ação teria que ser a audição deles nesta comissão. Se o objetivo é tentar, de alguma forma, esconder a verdade e impedir que ela venha ao de cima, então a política ditará que PSD e CDS chumbem esta audição. Da nossa parte, fizemos o que nos competia, que era lutar pela transparência e pela verdade. Vemos que há outros que estão mais interessados em ocultá-la.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, senhores deputados, não há aqui nenhuma vontade de esconder, seja aquilo que for, pelo seguinte, foi o próprio Governo que solicitou à Inspeção-Geral de Finanças que faça um inquérito e que torne públicas as suas conclusões sobre esta matéria. E a partir desse momento há uma vontade clara que a verdade seja conhecida e seja transparente para todos. Ora bem, não vamos é fazer aqui, como eu dizia, uma comissão da COFAP, uma comissão de inquérito paralela a um processo que está a decorrer dentro da Inspeção-Geral de Finanças e dentro do Ministério Público, para combate político ou partidário, porque é isso aquilo que está aqui solicitado, mais do que querer apurar a verdade. Porque se querem apurar a verdade, é aguardar que a entidade independente que não participa no jogo político ou partidário averigue, torne públicas e depois cada um retira as suas conclusões políticas. É aquilo que nós devemos fazer enquanto parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe
Soares. Só para dar uma nota que essa entidade independente, a EGF, já estava a fazer a sua averiguação no momento em que nós tivemos todas, eu repito, todas as audições na COFAP e no momento em que aprovamos todas as audições na COFAP. E por isso é mais um argumento que não ajuda em nada a trazer essa força para o lado da maioria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meireles.
E da mesma forma, eu argumentaria que, então, a ideia de que a maioria estaria a tentar obstaculizar o esclarecimento da verdade seria absurda, porque se isso fosse verdade não teria aprovado nenhuma audição. Agora, quer dizer, não podemos é continuar isto eternamente até ao último técnico da administração fiscal, porque os senhores não ficam sossegados enquanto não ouvirem alguém dizer que havia conhecimento ou havia instruções, quando todos os factos apontam para que não houvesse conhecimento nem instruções. Eu acho que a questão aqui tem a ver com isso. Mas, em todo caso, eu também lembraria que se nós tivéssemos feito como a oposição queria, tínhamos ouvido a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda antes dela ter o relatório. E eu pergunto que utilidade teria isso tido e se não foi, de facto, bem melhor termos aguardado serenamente pelo relatório e termos ouvido depois, se isso não foi mais produtivo para todos os envolvidos. E sim, tem razão. De facto, a questão do relatório vai muito além da lista de contribuintes VIP e levanta questões, essas sim, sérias e graves. Mas quem escolheu fazer requerimentos no âmbito da denominada lista de contribuintes VIP não foram os partidos da maioria, foi o PCP e o Bloco de Esquerda, porque eles são apresentados nesses termos.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que estamos todos esclarecidos sobre as... Vamos passar... Estamos todos esclarecidos relativamente à intenção de voto.
Quero, fui induzida em erro, pelo menos no caso do PCP, porque aqui estão denominados como no âmbito da lista de contribuintes, mas tanto quanto se pode ver do texto do PCP é mais geral.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação conjunta destes dois requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, estes dois requerimentos foram rejeitados com votos contra do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP e votos a favor do Grupo Parlamentar do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Penso que terminamos aqui a nossa ordem do dia. Continuação de um bom dia de trabalho.